Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Ana Sá Lopes, Raul Vaz e António José Teixeira. Todos ouvimos o discurso de posse do novo presidente americano e que, aliás, o mundo já comenta numa altura em que continuam protestos na cidade norte-americana de Washington. Vou começar por duas ou três ideias deste discurso. Naturalmente, vocês depois complementarão daquilo que retiveram. Vamos seguir uma regra simples, disse Trump, comprar americano e contratar americano. Outra ideia, por demasiados anos defendemos outras nações e tornámos outras nações ricas enquanto a nossa definhava, a partir de agora vai ser sempre a América primeiro. Já agora dizer que minutos depois da cerimónia de posse, Donald Trump anunciou, por meio do site oficial da Casa Branca, que vai deportar imigrantes que possuem antecedentes criminais. Esta parte não estava no discurso, mas foi anunciada pelo site oficial da Casa Branca. Ana Sá Lopes, começo por ti. Que tal este discurso de Donald Trump?
Bem, foi tristíssimo, foi um discurso não, que não se esperasse, quer dizer, se Donald Trump fizesse outro discurso, então tinha mudado e afinal não era o Trump que os americanos elegeram. E ele revelou no discurso que é exatamente o fenómeno que os americanos elegeram, que é o fenómeno perigoso, na minha opinião, o fenómeno nacionalista, hiperbolicamente nacionalista, racista.
Foi coerente também.
O slogan América Primeiro, aliás, era... Há um livro do Philip Roth, que é fantástico, que é o Conspiração contra a América, onde o Philip Roth, que é judeu, como toda a gente sabe, imagina...
Judeu de Newark.
Imagina o que teria sido a América se tivesse ganho o Lindbergh, o famoso piloto aviador, que era nazi, em vez do Roosevelt, que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. E, aliás, o slogan do Lindbergh é o America First, que é exatamente o slogan do Donald Trump, que é uma coisa... Realmente, se nós tivéssemos, nenhum de nós tem memórias, embora nós tenhamos lido bastante, relativamente aos anos 30, mas o que vamos lendo dos anos 30, o discurso é deste género. E isso é absolutamente perturbador. Aquele discurso do América Primeiro, todos os presidentes americanos foram muito nacionalistas. A América é um país muito nacionalista. Agora, o que Trump exacerba é tudo isso a um nível onde a nossa memória...
E esta também é a altura, não é? Quer dizer, um discurso de posse também é normal que isso aconteça.
Sim, foi a campanha. Isto foi a campanha.
América Primeiro, no discurso
sim, mas é a América Primeiro. Eu acho que nunca mais tínhamos visto a América tão isolada do resto do mundo como agora. E isolada da própria América, porque longe de mim vi para aqui defender a CIA e os serviços secretos americanos, mas eu nunca vi um presidente que estivesse em guerra com os serviços secretos americanos. Isso, nós estamos é um início de uma nova era. A edição 2 do meu jornal faz duas entrevistas, uma a Jaime Guerra Pinto, outra a Eduardo Paz Ferreira, professor de Direito, de catedrático de Direito, e é Jaime Nogueira Pinto que tem uma frase fantástica que diz que o século XXI começou agora. O século XX começou com a Revolução Russa, certo. E acaba agora com a eleição de Trump. Portanto, agora entramos no século XXI.
Frase que, aliás, está na capa do teu jornal.
Sim, nós escolhemos para a capa porque achámos uma frase interessante, que é, de facto, um sinal dos tempos. Em 1917 temos a Revolução Russa, temos Fátima e temos os anos... O que depois vai desembocar também nos anos 30, não é? E tudo o que seguiu. E foi patético o comprar americano, o protecionismo absolutamente... É que aquilo foi mesmo uma coisa onde nós ainda pensámos que... Eu acho que todo o ser humano tem aquela sensação de que as coisas ainda podem correr menos mal. Acho que tem a ver com a nossa capacidade de sobrevivência, não é? Acho que é uma esperança que... E nós dissemos muito que, bem, uma coisa é o Trump candidato, outra coisa é o Trump presidente. Depois percebemos que a coisa na transição já não estava a funcionar. O Trump presidente eleito já era igual ao Trump candidato. O Trump presidente é igual ao Trump candidato.
Falta agora o dia-a-dia, não é? Sim. Quer dizer, temos os sinais do discurso. Eu por acaso fui repescar o discurso da tomada de posse de Barack Obama, 2013. As comparações são sempre aquilo que são comparações, mas ele falou dos patriotas de 1776, falou de casos concretos dos compromissos do Medicare, da Segurança Social. Fiquei com a impressão de que o discurso de hoje foi mais de frases feitas do que propriamente de promessas da ação.
Foi um discurso feito, alguém tinha ouvido alguém dizer que teria sido escrito pelo próprio Trump, e aquilo é tão mau que é de certeza escrito pelo próprio
Trump. Ele tinha, aliás, anunciado, publicou umas fotografias a dizer que estava a preparar o discurso. Ele próprio.
Sim, exatamente. Aquilo que muitas vezes, estes discursos obviamente são feitos com a ajuda dos conselheiros e dos ghostwriters e etc. Neste caso, Trump escreveu é o discurso paupérrimo, o discurso do comprei americano. O comprei americano é uma, ainda por cima, nós sabemos que pois há um lado que é assim, nós não nos vai chegar não perceber Trump. Nós vamos ter que perceber Trump e perceber como é que as coisas aqui chegaram, não é? Não nos vai chegar dizer que achamos um homem um horror, um pavor, porque não nos serve nada, porque temos que aprender algumas coisas. E ele, de facto, foi buscar. A situação da economia americana não é assim tão má como o Trump pinta, não é? Eles têm um desemprego, aliás, conseguiram passar da crise muito mais depressa que a Europa, por exemplo. Têm uma taxa de desemprego que Obama foi conseguindo reduzir.
Agora têm um pleno emprego, quase, não é? Estão muito perto disso.
Portanto, não é uma... Agora, há bolsas de grande pobreza na América, é evidente que sim. Há bolsas, há o medo do estrangeiro, como havia o medo dos judeus. E vamos lá ver uma coisa, é muito similar. O medo que havia dos judeus nos anos 30 é muito similar ao medo que agora há dos imigrantes e dos muçulmanos e do... que na realidade é o mesmo.
Enquanto essas ligações.
Se nós formos, isto não era só na Alemanha. O medo dos judeus havia em Inglaterra, que foi o país que caminhou para a guerra, que avançou para a guerra contra Hitler. Portanto, enfim.
António, as tuas impressões sobre esta tomada de posse de Donald Trump?
Eu estava aqui a pensar e a hesitar se faz sentido dizer que este discurso é um discurso de um homem que parece ser um homem genuíno. Genuíno naquilo que, obviamente, conhecemos e porventura, boa parte de nós não gostamos. Ou receamos, ou mais do que isso até. É um discurso simplista, é um discurso que atinge os seus objetivos, no sentido em que foi o discurso que ele fez durante a campanha. Este é o discurso que podia ter sido uma sessão de campanha, num dia qualquer, no trajeto dele. E, portanto, desse ponto de vista, é um discurso até bastante coerente e bastante genuíno. É um discurso pobre na forma, na retórica, é um discurso, porventura, eficaz naquilo que se dirige ao eleitorado que o trouxe até o Washington. É um discurso que deixa antever, e parece-me que todos os sinais vão dar aí, de que a América, os Estados Unidos, vão mudar efetivamente. Aliás, ele começa logo no início por dizer que a partir de agora tudo muda. A partir de agora tudo muda.
Acabou-se a conversa e vamos à ação.
E, portanto, esta ideia que tem em frases, não apenas aquela que Ana há pouco citava sobre a América primeiro, mas a ideia de que a transferência do poder se vai fazer de Washington para o povo.
Exatamente.
Finalmente, vocês vão ser os soberanos.
Sanear Washington.
O dia em que o povo se tornou soberano. O dia em que os esquecidos deixarão de ser esquecidos. Isto é um discurso puramente populista, construído, e convém dizer que Donald Trump tem uma escola longa e antiga de construção de discursos mediáticos fortes, simplistas, mas eficazes. E este foi o discurso de campanha que ele fez, com muito dele ou com algo mais do que apenas eu, mas foi este o discurso que o trouxe a Washington. E desse ponto de vista, é um discurso coerente, é um discurso genuíno e é um discurso que corresponde àquilo que o levou até ao poder, até à presidência. Obviamente que é um discurso preocupante, como a eleição deixou transparecer. Obviamente que é um discurso que marca, e isso é um lado agora mais objetivo, em que devemos também ter muita atenção e observar o que é que significa este tudo muda, o que é que muda efetivamente. Muda, já percebemos, e ele no discurso também fala disso, muda que os empregos, as empresas se vão centrar nos Estados Unidos. Aliás, há uma frase muito curiosa, ele diz, a riqueza da classe média foi distribuída por todo o mundo. Como quem diz, nós andamos a trabalhar para outros usufruírem os frutos do nosso trabalho. E, portanto, esta ideia de fechar fronteiras, de protecionista das empresas que têm que ficar em solo americano e investir aí, e aquelas que não o fizerem, mesmo que sejam multinacionais, serão penalizadas. E ele deu exemplos, antes ainda de tomar posse, de fazer o juramento, já depois da eleição, ele gaba-se, e aparentemente neste primeiro embate, ele ganhou essas batalhas, vamos ver se ganha as guerras, mas as batalhas com meia dúzia de empresas aparentemente foram ganhas num primeiro momento. E, portanto, é um homem que acredita que a economia americana tem que ser protegida, as empresas americanas têm que ser protegidas, que isso vai favorecer os americanos e fazer com que sejam mais ricos, e que isso também se faz, o fecho de fronteiras, o protecionismo, este fechar de portas, se faz com muros, se faz com imigrantes que indesejados que são postos na rua, se faz com um reforço até do aparelho securitário e das Forças Armadas, mas que elas, obviamente, atuarão apenas no interesse americano e as solidariedades mundiais, as natos ou obsoletas ou arcaicas, já não lembro qual era a expressão que ele utilizou para falar da NATO, diz bem de que hoje, a partir de agora, de facto, há um novo posicionamento. A China passa a ser um alvo que ele tem como o grande adversário e, portanto, fará...
E essa é uma questão, não é?
Essa é uma grande questão comercial que afetará não apenas os Estados Unidos e a China neste duelo que vai existir. O presidente chinês esteve em Davos esta semana e o discurso dele, aliás, a China hoje parece ser a potência que poderá ter uma sensatez e uma abertura que nós não imaginaríamos.
Uma ditadura.
Exatamente, uma ditadura. E, portanto, este embate China-Estados Unidos vai ser, de certo, está aí. Hoje, na tomada de posse, uma representação de Taiwan esteve presente. Isto é a ofensa maior que se pode fazer à China. O restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China tiveram essa condição, precisamente, quando as relações diplomáticas foram restabelecidas. Portanto, ele tem vontade de enfrentar a China. E essa guerra comercial, que será, antes de tudo, uma guerra comercial, não apenas, mas uma guerra comercial, vamos ver para onde pende. Os americanos não estão muito certos de que não possam ganhar essa guerra comercial com a China. Sendo certo que a China tem outros argumentos também. A dívida americana está sobretudo em mãos chinesas, mas isso poderá não ser decisivo nesta contenda. E esse é apenas um dos lados, porque tudo o resto, que tipo de alianças com a Rússia, que tipo de posicionamento no Pacífico, que futuro terá a NATO na presidência de Donald Trump, que Europa é que ele considerará, ou pelo contrário, todas as fichas e apostas ele vai colocá-las, já foi muito claro na entrevista que deu há poucos dias também, a dizer, bom, saiu agora, há um Brexit, saiu o Reino Unido, deviam sair os outros. E, no fundo, ele aposta na desagregação europeia, e nós sabemos que na Europa, a Alemanha, toda a poderosa Alemanha, que tem uma economia pujante, muitas marcas de automóveis e não só, a Alemanha sozinha é bastante mais fraca do que a Europa, mesmo que capitaneada pela Alemanha. A Alemanha ganha força num contexto europeu sozinha, ela não tem a mesma força. E eu acho que aqui chegados, e vou já finalizar, aqui chegados, eu acho que está aqui um grande desafio para a Europa. Talvez, depois de a Europa se vir acossada por russos, por americanos, por Brexits que venham aí, outros, talvez seja a altura em que a Europa possa acordar, porque com tudo isto à sua volta, os tempos que aí vêm, com Donald Trump no poder, com Putin também a apostarem na desagregação europeia, com algumas forças internas, elas próprias também desagregadoras, isto é uma má notícia para todos nós.
Falta ouvir-te a ti, Raul.
E que dizer mais? É um discurso histórico e assustador, muito assustador. Histórico porque, quer queiramos, quer não, a campanha de não altera em nada aquilo que foi a campanha de Donald Trump, mas ele tomou posse, e tomou posse como presidente dos Estados Unidos e na nação mais poderosa do mundo. Recorrendo de Philip Roth, que a Ana aqui já citou, eu acho que há uma conspiração contra a América livre, e isso é uma conspiração contra o mundo livre. E isso deve-nos fazer pensar...
Emanada da Sala Oval.
Emanada da Sala Oval, a conspiração está lá dentro, ou seja, o livro de Philip Roth, para quem o leu, não vem, o mal não vem da Sala Oval, porque ele ainda não chegou lá, mas este chegou, está lá, hoje sentou-se lá.
Mas é uma conspiração consciente para metade do eleitorado americano.
Claro, e eu aí, para não há contraditório aqui nesta matéria, quero dizer, subscrevendo integralmente aquilo que a Ana e o António disseram, Talvez procurando acrescentar como é que chegamos aqui, como é que foi possível chegar aqui. Foi possível chegar aqui porque há responsabilidades partilhadas e há responsabilidades, na minha opinião, muito evidentes. Quem quis fazer de Hillary Clinton, presidente dos Estados Unidos, perdeu. Mas não só perdeu quem quis fazer de Hillary Clinton, presidente dos Estados Unidos, como perdeu quem quis pôr na Casa Branca um presidente normal, um homem que, ou um homem ou uma mulher, como é entendido, que entendesse a democracia e os desafios do mundo que vivemos. E os desafios do mundo que vivemos são propícios a estes populismos. Ou seja, Donald Trump não chega aqui por obra e graça de uma circunstância de ser um fenómeno político, um fenómeno mediático, de ser um homem acima da média, não me parece que seja. Aliás, a forma é muito má, o conteúdo é mau, o estilo é eu acho que é arrepiante, se me é permitida a palavra. Mas quem afastou, por exemplo, um candidato como Bernie Sanders, que podia ser um candidato que tinha um apoio popular no seio democrata e não só ultrapassava as fronteiras, como Trump ultrapassou. Sim. Trump ultrapassou.
Uhum. Aliás, hoje ele estava sentado ao lado, ou de pé, ao lado de John McCain, que achei curioso, Bernie Sanders e John McCain juntos.
Provavelmente dois grandes candidatos, um do lado e um do outro. Mas houve isso, e é importante, nós temos sempre que, julgo eu, não é chover no molhado, mas fazer uma retrospectiva e perceber como é que é possível ouvir hoje o Presidente dos Estados Unidos, no dia da posse, dizer o que disse. Ele foi eleito, e foi eleito contra alguém, foi eleito contra outro projeto, contra outra pessoa, neste caso a senhora Hillary Clinton, que nós repetidamente, dissemos aqui que era uma má candidata. E foi uma má candidata. Quer dizer, os americanos não queriam a sucessão, não queriam uma dinastia Clinton, não queriam aquilo que a senhora Hillary Clinton foi, de uma forma legítima, com certeza, mas que foi nos últimos 20 anos ou 30 anos na sociedade americana.
A porta-voz de interesses, como é evidente.
Sim, a porta-voz de interesses.
Mas, nós tivemos nas primárias 20 candidatos, ou algo assim, não é? Sim, quer dizer, ganhou uma, é um facto, mas foi eliminado.
A imagem de Hillary Clinton.
Mas é evidente que foi imposta de Washington, foi imposta em Washington. E hoje Clinton não. E hoje Trump diz, o poder não está, eu quero tirar o poder de Washington.
Mas também ganhou e aos outros candidatos do Partido Republicano.
Com certeza, eu não estou a dizer.
Mas é uma explicação que ajuda a perceber a vitória de Trump.
De uma forma legítima.
Passa também por ela.
Eu não estou a dizer que não houve nenhum cambalacho para... Mas houve...
Se calhar com Bernie Sanders podia ser diferente.
Exatamente. Não sei se seria. Agora,
não sabemos.
A sociedade americana e os democratas...
Pelo menos era um candidato mais disruptivo.
Não queriam Hillary Clinton. Isso viu-se ao longo da campanha. E a campanha americana, como é muito longa, tem as primárias, depois tem a própria campanha, tem essa vantagem, é que se vai percebendo aquilo que é o sentimento e a receptividade da opinião pública. A opinião pública não queria. Quer dizer, eu não quero dizer, para descomprimir um pouco, eu não quero dizer aqui que até o rato Mica ganhava a Donald Trump. Donald Trump, não, neste caso, até o rato Mica ganhava Donald Trump, com certeza que não. Mas não estou muito longe de dizer que, provavelmente, um candidato que se afirmasse com um discurso, eu não diria oposto, mas que contrariasse o discurso de Donald Trump, que era o discurso de Bernie Sanders, que entrava, inclusive, em manchas da sociedade americana que ultrapassavam o campo, democrata, poderia ter sido diferente. E isso é um ensinamento para o futuro. Agora, o que vem aí, obviamente, o que vem aí, parece-me com o Donald Trump, parece-me que é assustador. Parece-me, como o António disse, que se a Europa não se unir no essencial, não direi no acessório, mas no essencial, se a Europa não começar a olhar para aquilo que é fundamental e a perder um bocado a noção daqueles dogmas orçamentais e coisas do género, poderemos ter um problema no mundo a muito curto prazo. Sério, até porque o caldo que existe no mundo, sejamos também claros e objetivos, é propício a estes fenómenos, como Donald Trump disse hoje. Eu vou dar o poder às pessoas que são os descamisados, que estão nas aldeias e nas vilas americanas e que não têm este brilho de Washington e esta possibilidade de socialmente ascenderem àquilo que é a clique de Washington. Isso é muito perigoso.
Só uma coisa, nós, a esta hora que estamos aqui a discutir, há no ambiente de Washington algo que não era comum nos juramentos, na inauguração de mandato, como os americanos chamam, que é que é incidentes, que é manifestações, sim, nem sempre claro, muito ordeiras, claro, aconteceram ainda antes do juramento, estão a acontecer depois. E isto é apenas uma pequena amostra da América absolutamente dividida, e eu julgo que os próximos tempos já havia tensões raciais suficientes, que Obama não conseguiu resolver, até se terão agravado durante o período em que foi presidente, mas que agora vão ser não apenas, digamos, tensões raciais, mas tensões sociais que vamos ver, não digo todos os dias, mas vamos ver em abundância. Isso é um lado que pode contagiar não apenas a América, mas o mundo em geral. Ou seja, hoje houve um sinal, olhado por si só, eu diria que hoje merecia que repreendêssemos, entre aspas, com muitas aspas, Obama. Obama hoje teve, no meu entender, o atrevimento de falar em cima das cerimónias ainda a decorrer de entronização do novo presidente. Mas isto é um sinal. Obama disse que não iria ficar calado. E, em regra, os presidentes apagam-se, desaparecem, dedicam-se a outras missões, não se metem com isso. Mas Obama, à hora que Donald Trump assinava os primeiros decisões, nomeadamente a expulsão de imigrantes, Obama falava aos jornalistas e usava da palavra. E, portanto, este lado de América dividida está aqui bem patente. Parecia o presidente e o líder da oposição hoje a falar. E isto é uma coisa nova, quer dizer, não encontramos nada no passado que tivesse acontecido assim.
Ele assumiu-se mesmo como líder da oposição.
Exatamente. Tínhamos esperança, embora eu acho que a esperança muitas vezes cria a ilusão, mas tínhamos esperança, obviamente, não deixamos de ter esperança, que as válvulas de segurança do sistema americano, porque existem, a América não mudou na sua matriz democrata, seja de... Agora, há um perigo, mas tínhamos alguma esperança que as válvulas de segurança funcionem, começaram hoje com o Obama, de facto, que é inusitado a fazer de líder da oposição.
Bom, vamos saber como está o trânsito neste final de sexta-feira, voltamos já a seguir. Até já.
Trânsito ainda com bastantes dificuldades, quer em Lisboa, quer no Porto. Na região de Lisboa há um acidente por resolver no IC2, no sentido de Lisboa, Santaria da Zoia. Aconteceu entre a Bobadela e o nó de Santaria da Zoia, o trânsito bastante demorado a partir do nó de Sacavém. Para a ponte 25 de Abril, no sentido de Lisboa-Almada, há filas no eixo norte-sul a partir da Baixa de Campolide. Na ligação pela A5 demora-se desde o Alto de Monsanto. Há também dificuldades na parte final dos acessos por Alcântara e Amoreiras. Na A5 Lisboa-Cascais, há filas a partir do nó de Acril até ao Estádio Nacional. A segunda circular, no sentido de Benfica Aeroporto, apresenta lentidão desde as Torres de Lisboa até à zona do Campo Grande. No sentido contrário, do aeroporto para Benfica, há também trânsito lento a partir das Torres de Lisboa e até ao nó de Pinamanique. No IC19, Lisboa-Sintra, há demora desde Alfragide até ao Palácio Nacional de Queluz, a situação que também se reflete na Estrada Nacional 117, com andamento lento em toda a extensão da reta dos hipermercados de Alfragide. Na Cril, no sentido Algésia, que vem à resistência à passagem pelo túnel de Benfica. No eixo norte-sul, no sentido do Campolide de Camarate, há lentidão entre Sete Rios e Telheiras e depois mais adiante na zona de Camarate, nas saídas para a Cril. No Grande Porto, trânsito bastante complicado para quem está na via de cintura interna, no sentido Freixo Rábida. Há dois acidentes depois da Ponta Rábida, já na A1. Um à saída da Ponta Rábida, outro mais adiante no Nó das Devesas. O trânsito está muito demorado a partir da zona do Amial. Num sentido contrário, da Rábida para o Freixo, também se anda devagar entre o Nó da Via Norte e as Antas. Situação que depois complica a A28, que no sentido Matosinhos-Porto tem demora desde o nó da A4 até à via de cintura interna. A A3 tem também muitas dificuldades entre o nó da A4 e as saídas para a via de cintura interna, e ainda a A4 do Porto para Amarante, com filas a partir do nó da A3 até à saída para Ermesinda.
Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Proponho agora que voltemos a um tema que tratámos aqui a semana passada, que é a questão da redução da TSU, a taxa social única. Mantém-se na Sala Lopes um desentendimento entre os parceiros da designada geringonça, e este tema vai para o Parlamento agora com o anúncio do chumbo desta medida por parte de Bloco, PCP e também PSD.
Exatamente. Legitimamente, porque a soberania reside no Parlamento. Aliás, é essa a palavra. A palavra foi assim que este governo foi instituído.
É essa a base da geringonça.
É a base da geringonça, exatamente. É, a soberania reside no Parlamento. O nosso sistema político, o acordo de concertação social, é uma coisa para ser simpático, para ser agradável. Mas quem aprova leis é a Assembleia da República, o governo, depois o presidente tem vários poderes. E a concertação social, que eu acho que é um instrumento que deve ser valorizado, é apenas um instrumento como há outros conselhos que devem ser da sociedade civil, que devem ser ouvidos e que os governos e os parlamentos não podem estar cegos e surdos e decidirem sozinhos. Portanto, não há, a lei não está na concertação social, a lei está no Parlamento. E, de facto, António Costa, que realmente está com uma autoestima elevada ao quadrado e quando as pessoas começam a apaixonar-se por si próprias, é terrível. É terrível. Às vezes baralham-se, porque eu acho que houve aqui um excesso de confiança incrível da parte de António Costa. Porque ele sabia perfeitamente que os seus parceiros de esquerda não iam aprovar aquilo.
Então?
E decidiu, quer dizer, contou com o que ele chama a coerência do PSD. Ok, coerência. Também houve coerência no PS do passado. Aliás, defenderam a renegociação da dívida, a reestruturação da dívida. Claro. Defenderam, não se devia baixar a TSU. Quer dizer, o PS já defendeu um monte de coisas. Portanto, não venham com coerência. Pá, quer dizer, meu Deus, eu, toda a gente que me ouve sabe que eu defendo esta solução de governo. Nunca fui direita na vida. E acho que o governo de Passos Coelho foi das maiores tragédias que nos aconteceram. Portanto, ver-me a defender que Passos Coelho tem legitimidade para fazer isto, isto é um bocado bizarro. Quer dizer, portanto, até eu... E não percebo como é que há, como de repente... Entrou tudo a valorizar a coerência, que é, vamos então descobrir quantas vezes é que Costa disse que a coerência, quantas vezes entraram em incoerência os membros do atual governo, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD, entraram todos em incoerência várias vezes ao longo da sua vida, não vale a pena.
Mas imagino que esta será uma questão para as empresas com razoável peso, não é?
É
justificado este argumento que esta medida protege as PMEs, e as muito PMEs, digamos assim.
Eu aceito esse argumento. Eu aceito até esse argumento e não... a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP recusam isto porque acham que não devem beneficiar os patrões. Mas eu acho que a posição do Bloco de Esquerda e do PCP está a ser
extremada.
Muito extremada nesse aspecto. Embora eles defendam isso, e o PS também defendia, muitos elementos do PS defendiam isso. Exatamente o que o PCP e o Bloco defendem. Portanto... Realmente, agora, relativamente a António... Agora, pessoas do governo, como Pedro Nuno Santos, defenderam que baixas da TSU não deviam acontecer. Portanto, se vamos por aí, por coerências, há muitas. Há muitas, seu Palermo, como dizia Vasco Santana, naquele... E voláteis, como dizia naquele filme que vimos todos desde pequeninos, A Canção de Lisboa. Realmente, chapéus há muitos, coerências há muitas.
Não há uma solução agora, aqui à vista, não, Ana?
Eu acho que sim, por acaso acho que sim. E acho que, bem, se António Costa conseguiu fazer a geringonça, com certeza que vai conseguir sair desta, não é? E que, tanto que ninguém quer, o divertido disto tudo é que ninguém quer, o mesmo o PCP e o Bloco de Esquerda, eu acho graça que na sua senha de atacarem o PSD, atacam de tal maneira que parece que queriam mesmo ver aquilo aprovado. Que eles não podem, mas ao menos alguém que aprovasse aquilo, despachasse a coisa. Oh, homem, despachem as coisas, porque eles atacam o PSD. Eu, por acaso, isto também me dá vontade de rir. Atacam o PSD com uma senha, atacam muito menos o governo por ter decidido uma... Tirando a única pessoa que eu via fazer, foi a Marisa Matias, que teve um discurso mais equilibrado sobre como o governo não devia poder falar isto, sem falar que se tinha metido numa embrulhada, porque resolveu estar-se nas tintas para os seus parceiros de esquerda. Porque o resto parece que contava mesmo com o apoio do PSD para despachar o assunto, ter o acordo de concertação social feito. E,
pá, não, e portanto, numa matemática de coerência, esta medida teria
eu
passado.
Eu acho que é sim, exato. Sim, sim, sim.
António,
e de facto...
ouvimos aqui também já esta tarde a reportagem...
Agora, acho que vai haver solução. Acho que vai haver solução. Acho que cai esta medida, com certeza. Mas vai haver outra que console minimamente os patrões, que também não estavam em exaltantes, mas aceitaram. E vai haver consolo para todos.
Eu estava a dizer que ouvimos aqui a reportagem em Belém, onde os patrões estiveram com o presidente Marcelo, dizendo à saída, os representantes dos patrões, que achavam mesmo que não há plano B. Mas a verdade é que não parece muito credível que isto fique assim, não é?
Então se António Costa fez o plano B que lhe pediu Bruxelas, quando começou a governar, cativando as coisas, dizendo sempre que não há plano B.
Talvez haja apenas um plano C.
É assim que nós vivemos.
Chega a 2,3 de déficit.
Claro, é com o plano B.
receita extraordinária.
Vamos traduzir isso. Sim. Pegando um bocadinho naquilo que a Ana estava a dizer há bocadinho, digamos que isto é o Parlamento a funcionar, sendo aí a sede em que estas diferenças e estas fraturas se observam. Vale a pena lembrar sempre coisas óbvias, mas que acho que nesta fase vale a pena outra vez lembrar. Primeiro, este é um governo minoritário. De vez em quando a gente pensa que há uma maioria de esquerda que nos governa. Este é um governo minoritário e mesmo muito minoritário, porque nem sequer as ligações que tem ao Bloco e ao PC são as mesmas. São parecidas, alimárias, mas muito limitadas. Isso quer dizer que este governo existe, independentemente da habilidade de António Costa, para sofrer. E se engana e pensa que correu tudo bem e poderá cometer o erro que a Ana há pouco registava e poderá, se é que não cometeu já, de excesso de confiança, é ignorar que no Parlamento estão dois partidos, enfim, três até para ser mais rigoroso, que têm agendas próprias, que se sentem incomodados pelo crescimento eleitoral que as sondagens demonstram que o PS tem e que tudo farão para fazer valer e afirmar as suas posições. Isso quer dizer o seguinte, que o PS tem pela frente tempos mais complicados do que imaginaria, isto é. Orçamentos, estes orçamentos foram aprovados, eram os instrumentos essenciais do compromisso. Mas os compromissos basicamente estão esgotados, ou quase esgotados. O que quer dizer que falta agenda. E faltando agenda, significa que quer o Bloco, quer o Partido Comunista, vão apresentar propostas para fazer valer aquilo que são as posições próprias junto ao eleitorado e que são aquelas precisamente que não coincidem com as do Partido Socialista, que até serão mais próximas das do PSD, não propriamente do PC e do Bloco. Isto cria novos problemas e uma das questões que se levanta é necessário um novo compromisso a estabelecer entre o PS, o Bloco e o Partido Comunista e o Partido dos Verdes? Se
achas
calhar
que
é.
Sim.
Se calhar pode ser, porque esta agenda errática que pode irromper pode ser muito perigosa. Porque
mas
de
António
repente
Costa
nós já verificámos.
Fazer esse compromisso, como sabes.
Como?
António Costa não quer.
Eu sei que não, porque ele é muito difícil agora de estabelecer. É como reiniciar o processo.
Exatamente.
E agora, obviamente, que será.
O Bloco
o peso
quer.
Será mais leonino nesta feita para dizer que o resto da legislatura, atenção, só lá vamos se. E este
sim.
Se, estando no poder, vale mais do que antes de chegar ao poder. E, portanto, este é um problema que pode surgir. No caso em si, neste caso concreto, e atenção, este é um problema num contexto em que o PSD, mudando de atitude como agora mudou, já não é um problema da coerência, é um problema de ter espreitado uma oportunidade que tem pouco a ver com, digamos, com o seu campo eleitoral, porque o seu campo eleitoral, se fosse isso, independentemente da coerência, a atitude seria a mesma que tomou ano passado perante uma solução similar, que apenas tem uma diferença de 0,5%. Pontos percentuais.
Não é tão pequena assim.
Não, mas é esta a diferença.
0,75.
Não, não
25,
vou. Não, não estou a
tratar.
De acordo, mas é esta a diferença. Eu não estou a dizer se é boa ou má, se
é
muito ou
pouco.
Mas é esta a diferença. A fórmula é a mesma.
E há o dobro
assim.
Da arrogância política do Primeiro-Ministro, que também.
Certo,
também
essa é,
outro,
essa já é outra
que
questão.
É tudo a dobrar.
Isto foi muito complicado.
Eu estou a dizer é: o PSD resolveu arriscar. Isto é, independentemente da coerência ou incoerência, o PSD, mesmo correndo o risco de desagradar ao seu campo eleitoral típico, que se reconhece, obviamente, mais nesta medida do que propriamente na colagem ao Bloco e ao PC, resolveu arriscar. E se resolveu arriscar agora, pode resolver arriscar nas próximas vezes em que uma situação parecida se coloque. E neste caso concreto, se por acaso for verdade que o Bloco e o PC pretendem levar isto até às últimas consequências, e o que é as últimas consequências? É que a tal alternativa, chame-se plano B, C ou D, que seja apresentada, volta a ser suscitada na Assembleia da República e volta a ser chumbada por
não
os mesmos partidos.
Não,
mas eu não estou a dizer que vai. Estou a dizer
sim,
que,
não vai
teoricamente,
ser.
Aliás, hoje, o líder parlamentar do Partido Comunista deixa entender isso. O que o Partido Comunista quer é não há compensação aos patrões pelo aumento do salário mínimo. Nós somos contra qualquer compensação. Não é esta em particular, é esta e outras. E, portanto, aqui chegados...
José.
Certo, mas deixa-me só concluir para este meu ponto. Que é, isto pode ser um problema e este problema pode ter uma solução, se calhar, inesperada. E a solução é, fica o aumento decidido, como os partidos à esquerda do PS, aliás, queriam, que é o governo tem legitimidade para aumentar o salário. Está, aliás, já sabia qual era o aumento, está no programa do governo e sabe-se que no final da legislatura irá até aos 600 euros. E aqui chegados, o PS pode dizer que não tem condições para cumprir o compromisso, ele foi chumbado, é a Assembleia da República, e, portanto, olha, não há mais contrapartidas. O aumento do salário mínimo é aquilo que está estipulado. Portanto, nós podemos estar aqui num pequeno sarilho, nesta questão em concreto, E perante uma questão que, do ponto de vista de que vai, de vão ser os próximos tempos, pode ser uma questão nova no relacionamento do PS com os seus parceiros. Não é que venham eleições, não estou a vislumbrar que venham eleições antecipadas amanhã, porque isso, aliás, era o que o PS poderia desejar nesta altura.
Eu acho que há questões novas e que o António José tem razão em muito que disse. Eu acho é que neste momento, mesmo, eu acho que eles não querem dizer, acho que é um problema aqui e que nós andámos numa faculdade muito velhinha, que agora está renovada, onde aprendemos semiologia, no velho quartel ali nas Cavaleiriças, onde tínhamos aulas fantásticas, e eu acho que aqui há uma coisa semiótica mesmo na linguagem que está o PCP a usar e o Bloco de Esquerda, porque eu acho que eles querem despachar o assunto. Eles não querem é que se apareça como subsídio do aumento do salário mínimo.
Ligar
eles não querem que aquilo apareça. Como se liga?
Pode ser uma coisa isolada.
Uma coisa isolada. Agora, se for, e aliás a Catarina Martins hoje dizia uma coisa do género, mas nós sempre fomos a favor, se diminuírem os custos elétricos para as empresas, por exemplo, é evidente que não chega, mas várias medidas eles estão dispostos a aceitar. E isso...
Portanto, é preciso encontrar uma porta de saída.
Agora, não se pode dizer, nós estamos a... Eles não querem que se diga que aquilo é compensação.
Ligar uma medida ou outra.
Porque os patrões são obrigados a pagar eles o salário mínimo. Pronto, que é
isso
do PCB e do Bloco. Eu acho que a coisa vai se resolver. Vai se resolver no sentido, mas vai ser muito difícil. Vamos ter aí dois anos.
Esta posição, vou-lhe perguntar.
Sana diz que a coisa se vai resolver com o conhecimento da geringonça que ela tem, eu quero acreditar. Não,
estamos aqui perante jogos florais ou estamos aqui como aquilo que Francisco Assis disse aqui na
Antena 1? Eu acho que nenhum deles quer rebentar com isto agora.
Francisco Assis, nenhum deles nos partidos. Eu quero começar por dizer que acho lamentável a forma como o Partido Socialista e pessoas como o Dr. Pedro Nuno Santos também inchou, tratam Francisco Assis. Não se pode discordar, quer dizer, de facto, há aqui uma tendência de autocentrismo que é perigosa. Em segundo lugar, claro que há solução, se a Ana o diz, então eu assino por baixo, mas há a solução e certamente o Dr. António Costa com toda a sua argúcia e habilidade política já terá a solução na manga, no bolso, onde ele quer que seja. Em terceiro lugar, é preciso dizer, nós temos também um bocado de memória, não só em relação aos Estados Unidos e ao seu Trump, quer dizer, aquilo que foram os 4 anos tenebrosos, nas palavras da Ana, do Dr. Pedro Passos Coelho, nós chegamos lá por alguma coisa, quer dizer, não foi o Dr. Pedro Passos Coelho que chamou a Troika, quer dizer, não foi o Dr. Pedro Passos Coelho, nem o PST, nem a direita, que levaram o país à pré-bancarrota, foi um governo do Partido Socialista.
Que a gente discorda.
Temos que ter alguma...
Uma crise financeira que não podemos ignorar, tínhamos uma banca miserável,
claro,
que só fez
é tudo miserável, e portanto a culpa do que é tudo miserável é o Dr. Pedro Passos Coelho e da direita, porque a esquerda não tem nada a ver.
Não, e obviamente
a Lagarde
tínhamos uma dívida louca.
Sim, o FMI, claro, a dívida é louca e, portanto, o nosso mal reside no Dr. Pedro Passos Coelho. Acontece.
Eu não disse isso.
Acontece, não, mas é o que parece.
Mas estamos a desviar-nos.
Não.
Houve uma
problema.
Crise financeira grave.
Não, é que o problema está
economias,
aí.
Que economias está fragilíssimas como a nossa te levaram por tabela. Claro.
Sim, quem estava no governo era o Dr. Pedro Passos Coelho. O meu
não
ponto
era.
É, o governo é responsável, quer dizer, independentemente da conjuntura internacional, um governo é eleito para aumentar o salário mínimo, sim, por exemplo. E vamos ao salário mínimo, que eu acho muito bem que seja aumentado. Para que não fique qualquer espécie de dúvida nessa matéria. Agora, o Dr. António Costa não pode viver no melhor de dois mundos. Nem o Dr. António Costa, nem o Presidente da República, que aliás eu acho, nesta altura, e como sabem, eu sou aqui um defensor de primeira hora do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que isto não é assim, quer dizer, não se pode tratar o líder da oposição como quem trata ali o indivíduo que está à esquina da rua...
O mordomo,
utilizando a palavra da Ana. E, portanto, há uma altura em que se faz política. Há uma altura em que se faz política. E, quer dizer, o Dr. António Costa fez um acordo. Eu acho lamentável aquilo que o governo fez. Não é sério. A palavra é não é sério. Não se pode fazer um acordo de concertação social desta natureza quando não se tem, quando, com seriedade.
Não sei garantia que a medida
não é uma
passe.
Feira de gado. Quer dizer,
quando não
sei é
garantia que a medida passe.
Raul, lembras-te que eu me rebelei contra a história da feira de gado.
Perfeitamente.
Mas deixa de dizer-te uma coisa sobre isso, que é assim. Nós sabíamos, pronto, a história do governo minoritário tem esta consequência. Não há nenhum acordo feito à esquerda nesta matéria.
António,
portanto,
mas
levantamos
quem deve ter essa noção?
É
quem deve ter essa noção para começo de vida é o Primeiro-Ministro.
O Primeiro-Ministro tinha que falar com o líder da oposição.
Com certeza.
Era o único que lhe podia viabilizar aqui.
Se ele sabe.
Nenhum diálogo, por enquanto, há nenhum diálogo possível entre
o Dr. António Costa. O Dr. António Costa.
Para mal do país.
António Costa
tem uma confiança, de facto...
no seu otimismo irritante,
seu otimismo
achou que...
E a sua confiança oriental, quer dizer, que é de facto uma qualidade, é uma qualidade, indiscutivelmente. Mas que tem que saber tratar as pessoas porque são pessoas, que são adversários políticos. A democracia é a divergência e é a construção de uma solução. E neste caso, o Dr. António Costa esteve-se nas tintas para a construção de uma solução. Completamente nas tintas. Quer dizer, deu aos patrões aquilo que os patrões legitimamente argumentaram. Satisfez a esquerda, e muito bem, com o aumento do salário mínimo, como lhe competia. E depois marimbou-se, se me é permitido o termo, naquele que podia ser, que tinha a chave da solução, que era o Dr. Pedro Passos Coelho, que, aliás, finalmente começou a fazer política. Deixa-me dizer-te, na minha opinião, finalmente começou a fazer política. Isto é bom. É bom, sobretudo, para o país. É bom que haja alternativa, é bom que haja alguém que bata o pé. Eu vejo muita gente no PSD, aliás, vejo um texto lamentável do Dr. Silva Pereira.
Semana passada disseste aqui que era uma posição meramente tática do Passos Coelho.
Com certeza,
não é?
Mas a política é tática também. A política é tática.
Não mudou, não é?
Eu nunca vi um líder não fazer coisas táticas.
É completamente legítimo.
Ana já teve aqui a ocasião de dizer o que é que o PS...
Se ela é útil ou se ela é...
Sim, mas isso é, a política é isso também. Sensata já é outra coisa. A política é convicções, são projetos, mas também é
convicção. Mas é assim, o Passos Coelho, reparem lá, nós andámos durante um ano a discutir que Passos Coelho estava morto.
Claro.
E parecia só voltava a enterrar, ou melhor, estava em coma. Só faltava ver se morria ou se não morria.
Então, até o Dr. António Costa acreditou. Até o Dr. António
exatamente.
Costa acreditou.
Não vale a pena ele falar com o morto.
Agora, não vale a pena, mas é que ele não está morto. E, quer dizer, há uma vantagem para o PST nisso.
Internamente.
Portanto, achas que há um erro de avaliação do António Costa?
Não é de avaliação. Não é de avaliação.
Mas o Passos Coelho precisava disto. Ele estava a ficar morto.
Agora, de encontro, não, aquilo que... Eu hoje estou-me a socorrer muito da Ana, porque talvez me dê jeito. Mas, quer dizer, a Ana, disse aqui,
isto é perigoso. Início,
a Ana disse aqui uma coisa que é verdade. Quer dizer, o doutor António Costa... Está autocentrado, quer dizer, acha que o mundo começa e acaba nele.
Uma
quer
coisa
dizer,
que acontece aos primeiros ministros,
vai,
em geral.
Começa, mas é muito cedo. É muito cedo.
Porque
parece
um
esta legislatura ainda só tem um ano. De facto, parece, o Presidente da República acha que já
sobre
vamos a metade.
Sobre o autocentramento, eu acho que temos mais do que um protagonista na vida política portuguesa.
Sim, temos, é verdade. Isso também é verdade. Felizmente, temos mais. É verdade. Tens toda a razão. Agora, há aqui um problema. E o problema é que isto evidenciou a fragilidade da solução governativa. E isso eu não sei se é recuperável em termos de que como a opinião pública olhava para ela. Ou seja, o erro do Dr. António Costa não é só a questão do salário mínimo. Ele tem uma solução para isso. Ele vai ter uma solução, formação profissional, taxas energéticas, etc, etc. Há solução para isso, há solução. Ele tem porque é governo, porque é primeiro-ministro. Agora, há aqui um problema. E esse aí ele calculou mal. É que é demasiado evidente a fragilidade da solução governativa, que era tão elogiada por todo o mundo. Aliás, era um exemplo para a Europa e para o mundo. Provavelmente não é.
Eu só preciso de uma retificação. Um nosso ouvinte atento, que nos está a ouvir agora o programa, e é Ricardo Roja, acaba-me de dizer, e nós devemos fazer, eu devo fazer essa correção, fui eu que falei, a China deixou de ser o principal investidor em dívida americana, voltou a ser o Japão.
Muito bem, está feita a correção.
Costa a verdade.
Ricardo Muito Roja, bem, é assim, a rádio em direto, numa altura em que também vemos as fotos oficiais do senhor Trump, que, como se sabe, tomou posse esta tarde como presidente dos Estados Unidos, o 45º presidente americano. Ficamos por aqui, o Contraditório volta na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana.